Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O joanete é a pressão exercida sobre o dedo pelos sapatos, especialmente os de pontas estreitas e saltos altos, aquele negócio todo. É a coquiluche das mulheres, não é? É a principal causa para o aparecimento do joanete. Vamos falar sobre esse incômodo conversando agora com o médico ortopedista Dr. Rui Eduardo. Meu doutor, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota. Bom dia,
eu falei sobre a questão do joanete, não é? Mas o senhor poderia dar uma explicação mais detalhada sobre o que esse mal-estar? Eu não sei por que as mulheres gostam tanto de sofrer, não é verdade, doutor?
Elas usam sapatos de bico fino, né? Bem pontudinho mesmo. E isso ocasiona um desconforto muito grande, embora não seja a causa do joanete.
Ah, não é a causa ainda do joanete?
Praticamente não, Jota. Existem várias teorias médicas sobre o que causa o desvio do polegar, que a gente chama de valgo, né? O hallux valgus. Do polegar não, desculpe. Do dedão do pé, do hallux. Do hallux valgus. E que alguns dizem seu tendão abdutor do polegar, ou então eles dizem ser alguma perda óssea, um desvio ocasional, uma alteração muscular. Existem muitas teorias. E o sapato da mulher também é uma delas, né?
Meu Deus do céu. Quer dizer, a forma assim, o joanete, quando o dedão do pé fica apontando para o segundo dedo do pé, não é isso?
Isso, às vezes ele monta até o segundo dedo do pé, entendeu? Ele aponta para fora do pé, né? Para o quinto dedo ou para o segundo, e faz com que haja uma inclinação muito grande, um ângulo, que esse ângulo formado entre o dedo e o metatarso, esse ângulo é chamado de joanete. É a articulação, né?
Essas são as causas, né? Agora, os fatores de risco é o uso de saltos altos. Quer dizer, existe uma saída para isso, doutor?
Veja, muitas mulheres usam salto alto, né? É por isso que se não se admite somente que haja somente uma causa. O salto alto, aquele sapato com a ponta muito fina, o bico muito fino, muito triangular, que espreme todos os dedos, né? O sapato alto na mulher previne, vamos dizer, o calo plantar, previne algumas doenças, né? A fascite plantar é prevenida pelo salto. Ao mesmo tempo, jogando o peso para frente do pé, cria alguns problemas na frente do pé também.
Eu sei. Aí
Dizendo, joanete,
provoca,
uma delas.
também tem para quem sofre de artrite, não é?
Isso. As pessoas que têm doenças articulares, né, elas acabam perdendo a modelagem natural do ser humano, né? E essa modelagem natural ocasiona doenças. Entre elas, o joanete.
Agora, também tem essa questão da hereditariedade, pessoa de uma mesma família.
Isso existe também, a hereditariedade, que é, não se diz que é uma doença congênita, porém, se as pessoas têm tendência a ter aquele tipo de patologia, os seus descendentes poderão desenvolver. É como se fosse uma qualidade ou um defeito que passa próxima geração ou pula uma geração, mas que acaba retornando.
É, danado. Agora, é muito comum entre mulheres mais avançadas da idade, né, em relação às jovens, não é isso?
Isso, veja, Jota, o que acontece é que ela começa essa pode até começar mais cedo, mas as pessoas não querem que, cuidar, usar os preventivos ou até o tratamento. Então ela vai chegando até a velhice. Quanto mais velha, claro, mais acentuada.
Quais são os principais sintomas do Joanete?
Veja, o Joanete, na realidade, é um, além da deformidade, é a dor na articulação metatarso falangiana do hálux. O hálux é o que a gente chama, seria na mão o equivalente ao polegar, certo? O dedão do pé. O dedão do pé se desvia, começa a se desviar para dentro, em direção ao segundo dedo, e aquela região articular da base do polegar, que é com o primeiro metatarsiano, ela começa a inflamar, a provocar a inflamação. Engrossamento da cápsula que envolve esse dedo, e aí, e dor, muita dor, né? Então, aquela pessoa que começa a usar sandália, mas aí fica envergonhada, porque o pé tem uma deformidade feia, e aí começa a usar sapatos cada vez mais, as mulheres, né, principalmente, sapatos mais grosseiros, que a gente diria, para poder ter um conforto no pé.
Ah, dedão do pé virado em direção aos outros dedos, meu Deus. A dor persistente ou intermitente, né, doutor?
Isso.
Dores das juntas agravadas pela pressão dos sapatos. Isso. Meu Deus, que
exatamente.
Desconforto da peste.
É. Por isso que as pessoas começam a usar sapatos mais grosseiros. Sapatos com a frente mais larga. E só que isso, depois, com o tempo, vai ficando cada vez pior e a pessoa vai começando a perder a vaidade, né? Porque não pode usar um sapato bonito, não pode ir a um casamento ou a uma festa em que ela vai ser notada, então ela reclama. Segunda coisa, hoje também tem uma vantagem, os tênis, sapatos de tênis, né, que são de tecido, eles estão muito na moda, então isso protege bastante, as pessoas podem disfarçar essa patologia. Mas, assim, nem sempre se consegue ir de tênis a determinadas ocasiões, né?
Bom, então, quando ele começar, as pessoas começarem a sentir isso, não é? Aí está na hora de buscar ajuda médica, não é, doutor?
Exatamente. O ortopedista estará lá esperando para, dependendo da época em que você está, ele prestar um tipo de ajuda. Começando com a prevenção, né, que são espaçadores entre o hálux e o segundo dedo, né, a segunda artéria. Então, esse espaçador é um tipo de uma, como é que eu diria, rapaz? Uma borracha. Uma borracha de escola que você coloca entre o hálux e o segundo artéria. Esse evita que o hálux comece a apontar para o segundo dedo. Então ele fica reto, certo? Tem uma certa dificuldade de usar no começo, como todo tutor, né? Todo aparelho que não é natural, mas ele ajuda a prevenir, tá? Depois temos, devemos radiografar e procurar os anti-inflamatórios, os analgésicos, para e levando isso mais adiante. Se continuar progredindo mesmo com essas coisas, então aí é cirúrgico. E aí começa a grande aventura.
Ai, meu Deus.
Porque existem mais de 35, talvez mais, eu estou falando 35, mas cirurgias para o hálux, para corrigir o hálux. E quando existem muitas cirurgias assim, já me dizia um professor, dizia, olha, se tiver duas ou três cirurgias para uma coisa, essas duas ou três resolverão. Se existe 35, é provável que nenhuma delas seja perfeita.
Meu Jesus do céu.
O tratamento é primordialmente cirúrgico.
Ave Maria. Lisa, isso, né? Depois que a pessoa começar a apresentar problemas no pé, a intensidade da dor, onde isso está localizada, não é isso, doutor?
Isso. Veja, a pessoa geralmente procura um médico quando está com muita dor, geralmente quando inflama, né? Além da dor natural, ocorre uma inflamação. Então a pessoa procura o ortopedista. O ortopedista avalia a situação através de radiografia e indica a cirurgia. A cirurgia em pessoas mais jovens pode ser apenas nas partes moles, né? Ligamentos, cápsulas, tendões e correção da posição do dedo. Ou se for pessoas mais velhas, cuja deformidade já esteja muito estruturada, então essas pessoas necessitam de correção óssea. E então existem diversas osteotomias para se corrigir o dedo.
Eita, dona. É o chamado bunionectomia, doutor?
Bunionectomia. Bunionectomia é a retirada daquela protuberância que fica na parte da base do hálux. Ele fica torto, fica como se tivesse um cotovelo assim, querendo furar a pele. Aquilo é o búnio. Então a gente ali também faz incisão, retira a cápsula que está por dentro ali, fecha a cápsula e retifica o dedo. Isso faz com que a gente faça essa primeira cirurgia. É mais simples, é a bunionectomia só. Depois disso, ainda existem, Jota, diversas cirurgias, principalmente na parte óssea, para corrigir não só esse acotovelamento, né, mas retificar o dedo e retirar, às vezes, o excesso que existe no metatarso.
Mas para chegar ao extremo da cirurgia, o médico ainda vai tomar muitas medidas, né? Até onde é possível, né?
Isso. A gente tem outras alternativas, outras maneiras de segurar o dedo, de fazer analgésicos, anti-inflamatórios, fisioterapia, afastamento dos dedos com elásticos. Existem hoje modeladores elásticos que afastam. Enfim, hoje nós temos uma quantidade de respostas para essa patologia que acaba definindo uma coisa boa para o paciente. O paciente terá uma solução.
Mas veja bem, o Joanete tem cura, meu doutor?
Joanete tem tratamento e cura. Tem, eu acho que sim. Toda cirurgia, toda patologia que tem uma correção cirúrgica, ela tem cura, praticamente, né? Grande parte, não é verdade? Isso não é um axioma, uma coisa que você possa dizer, certamente. Mas a maioria das cirurgias conseguem, pelo menos, minimizar o dano causado por determinadas doenças.
Agora, a pessoa pode prevenir, ou seja, evitar sapatos apertados, não é isso, doutor? Salto alto. Tem que procurar prevenir, não é isso?
Isso, a prevenção é o melhor negócio. Desde a fisioterapia, o uso de sapato adequado, até esse afastador de dedos, né, que eu falei, anti-inflamatórios, banhos de água morna ou água gelada, dependendo da ocasião.
Olha, eu sei que uma verruga plantada, por exemplo, que eu tive não, ela existe, ela não sai assim, por brincadeira não. Eu comprava um negócio na farmácia para botar debaixo do pé. E meu bichinho caro da bexiga ali, já tá entendendo? Mas também melhorava um pouquinho. Quando estava na crise, eu não podia nem. Eu digo, meu Deus do céu, como foi que apareceu essa bexiga? Eu pensava que era bicho do pé, mas não tem nada de bicho, não. Olha, o caso é sério. Bom, mas essa conversa com o doutor Rui Eduardo foi boa demais. Muito obrigado pela colaboração do show. Tá bom?
Tá bom, é um prazer muito grande. Eu espero que vocês, quando tiverem qualquer dúvida em ortopedia, se lembrem do amigo.
Tá?
Um abraço para você, para os irmãos, para os ouvintes.
Tá bom. Muito obrigado, meu doutor. Um grande abraço, meu velho.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.